Está no ar o programa Trajano pela Paz, pela Rádio Cultura AM 930.
Bom, eu quero chamar agora um cara que eu venho paquerando de longe já há algum tempo, mas ele não me dá muita bola, pedindo canções, alguma canção que ele componha para mim. Mas eu acho que depois dos 30 ele se deixou seduzir por mim. Está compondo uma canção linda para mim e vai me dar o prazer de estar aqui comigo hoje cantando uma canção.
É difícil, né? Que honra, meu. Pior cantor do mundo com a maior cantora.
Um, dois, três. Escuro e ninguém te ouve. Quando chega a noite e você pode chorar, há uma luz no túnel dos desesperados, há um cais de porto pra quem precisa chegar. Eu tô na lanterna dos afogados, eu tô te esperando. Vê se não vai demorar.
Uma noite longa pra uma vida curta, e já não me importa, basta poder te ajudar. E são tantas marcas que já fazem
parte. Boa tarde. Você que está nos escutando na sua rádio, na sua casa, no seu estúdio, no seu trabalho, no seu carro, muito obrigado pela audiência. Você que sintoniza a Rádio Cultura de Curitiba, AM 930, eu agradeço a sua audiência, a sua sintonia. Começamos Trajando pela Paz, falando a terceira edição, onde conversamos sobre feminicídio e dependência afetiva. Nesse dia 28 de julho, temos como convidadas especiais Yuzi de Freitas Bastos, psicanalista e especialização em transtornos do desenvolvimento, e realiza acompanhamentos psicológicos clínicos a todas as faixas etárias. Simon Magalhães, preta, sapatão, pobre, periférica, latino-americana, aprendeu a cantar com sua mãe na igreja evangélica, é uma das idealizadoras da Casa Selvática, tem uma voz brilhante. E muito obrigada por vocês estarem aqui, falando de um tema tão complexo, um tema tão tenso, mas que a gente tenta colocar um pouquinho de luz nessa fala e dar um pouquinho de informação generosa ao público, à audiência, à sintonia, aos internautas, porque nós estamos em todas as plataformas, né? Vocês sabem disso. Então, boa tarde ao público, boa tarde, amiga, nosso técnico especial aqui, que nos salva. Boa tarde, Yuzi. Boa tarde, Sinone.
Boa tarde.
Boa tarde, boa tarde a todos. Prazer estar aqui hoje.
Bem, Simone é artista, atriz, compositora e também é terapeuta. Olha que coisa linda. E a Yuzi é psicóloga, psicanalista e também é baixista. Também é artista. É muito bom estar com vocês que trabalham com a arte e com a saúde mental. Nós temos falado muito sobre essa questão de que a dependência afetiva é uma das responsáveis pelo número de mortes. Na última semana nós tivemos na entrevista a nossa vereadora Georgia Prats e a mestra em assistência social, a Raquel Barcelos. Raquel informava que 33%, é uma estatística atual, tá, gente? 33% das mulheres sofrem violência doméstica. É um número muito grande. É um número que vem de muitos anos, de um colonialismo, de um patriarcado. Talvez existam até números maiores que não estejam notificados em boletim de ocorrência. Eu queria muito saber o que você pensa sobre isso, Simone.
Eu tô obrigada a pensar, né, mesmo, porque é uma tristeza muito grande, né, como você falou, de anos e anos. Eu acho também que tem uma coisa assim que é, o que eu acho bom, entre aspas, assim, o que está acontecendo aqui nas últimas décadas, a preocupação está sendo mais forte, é claro, as gerações estão vindo, ninguém quer mais ver sua mãe ou seu pai sendo agredido de uma forma, seu avô, sua avó, né, a agressão. Eu sempre digo assim, que é, ninguém chegou assim no Brasil pedindo licença, assim, ô, querida indígena, a senhora poderia fazer um café para mim? Eu acho que essa educação, ela é muito ainda, é uma pedra muito bruta, né? Parece que faz pouco tempo, né, que chegaram aqui numa descoberta muito dissimulada. Então, diante disso, eu acho que ninguém hoje também vê, assim, na nossa história, uma educação tão, assim, mais afetuosa, né? Porque cada cultura com a sua educação, claro, mas o afeto, ele, a partir do momento que eu quero ter um filho, quero ter uma relação, quero ter uma família, quero ter morar num lugar, eu estou procurando um afeto, né? A gente, e aí eu fico bem triste, e nas minhas composições eu coloco essa violência, né, tão histórica, né? Não está acontecendo tudo agora, né? Se a gente for cavar aí, a gente, na nossa própria família, essa violência existe, né? E várias dependências, são várias camadas, sabe? Né?
Bem, quando nós falávamos da questão da violência doméstica e do feminicídio, ele é um dos pontos da violência doméstica, porque tem a violência contra a criança. Né? Tem a reprodução desse padrão, que é muito triste. Né? Mas, enfim, como que a gente pode orientar essas pessoas, Ilze? Você tem uma sugestão?
Acho que uma reflexão, né, a respeito de uma orientação para as pessoas é justamente assim, iniciativas como essa, né, que a gente está propondo. Né? Nós também participamos aí no coletivo de mulheres, né, o que na minha visão proporciona é a abertura para se discutir e para se comentar e para se falar, né, desse tema, né, desse momento, né, em que vivemos aí mais recentemente, né, teve, né, comemorado no estado do Paraná aí o dia da luta contra o feminicídio. Então, essas campanhas publicitárias e as campanhas de divulgação são sempre muito relevantes e muito importantes, assim, para a orientação não só, né, das pessoas, né, que nesse momento podem estar nos ouvindo aí, mas de toda a sociedade como um todo, né, porque eu vejo que é um trabalho coletivo, né, um trabalho constante, permanente, né, em busca aí de um, né, de uma cultura de paz, de relações, né, buscando aí relações mais saudáveis, né, menos violentas, né. Então eu vejo que iniciativas, né, como essa, né, que a gente tem essa oportunidade aí de participar, podem, né, ao longo, né, de muita persistência, né, de muito esforço, né, trazer aí consequências, né, e buscar aí alertar, né, e sempre debater e conversar também sobre esse tema tão relevante, né, e tão importante aí na nossa sociedade.
É, a mobilização contra o feminicídio em Curitiba foi muito positiva, mas foi uma mobilização nacional e teve muitas repercussões dentro do estado. Não muda a situação de imediato. Acredito que é um trabalho construído. Né? Nós temos o nosso coletivo, Mulheres da Rede Maria Bueno. Existem outros coletivos de mulheres se organizando, porque a demanda é muito grande. Nós temos uma delegacia da mulher na região de Curitiba que atende a região metropolitana, porque não existe uma delegacia especializada na região metropolitana. Temos uma casa da mulher em Curitiba para acolhimento, porque não existe outra casa na região metropolitana. Então, assim, existem algumas pressões que a sociedade civil precisa realizar para aumentar o número de acolhimento. Nós vínhamos falando também da questão que a dependência financeira é uma consequência da dependência afetiva. Ou a dependência financeira, eu não sei aonde começa. Começa na afetiva e depois vai para a financeira. Como que você vê isso, Ilse?
Geralmente,
dentro do consultório.
Geralmente, assim, né, atualmente, só para falar um pouquinho, né, da minha trajetória profissional, eu atualmente atendo individualmente, né, pacientes em clínica, em consultório, mas já atendi diversas populações, né, ao longo desses muitos anos das minhas experiências profissionais. Então, já atuei em instituições de todos os, né, de todas as em todas as faixas etárias, enfim. Mas o que eu tenho percebido, né, a respeito dessa questão é que geralmente a dependência emocional está correlacionada com a dependência financeira, né? Então, por exemplo, às vezes, num relacionamento que tem mais dificuldade ou num relacionamento considerado um relacionamento abusivo, geralmente a pessoa que abusa e a pessoa que é abusada, né, geralmente sofrem consequências em todos os setores da sua vida. Inclusive, né, também, né, na vida profissional, né, na questão financeira, né? Então, é muito comum estar atrelado, né, à questão da dependência emocional, a dependência afetiva com a dependência financeira. E muitas, em outras situações também, o que eu percebo é que tem pessoas que, às vezes, né, diante de um relacionamento ou de uma convivência, deixam, às vezes, né, a sua vida profissional, e por diversos motivos, né, em detrimento, às vezes, até, né, do cuidado com os filhos, né, e da criação dos filhos, deixam, de repente, né, as suas vidas profissionais para se dedicar à família, e num dado momento essa relação é rompida, e aí essa dificuldade de se recolocar profissionalmente. E essa dificuldade de se colocar profissionalmente também, né, gera essa dependência financeira, né, o que pode também prejudicar aí, né, essa busca aí por uma
independência
ou por uma separação ou qualquer coisa nesse sentido. Então, basicamente, resumidamente, acho que seriam esses os aspectos relacionados dessas duas situações.
Vocês têm visões diferentes, porque terapeuta é um outro atendimento. Conta um pouquinho da tua experiência, Simone.
Bom, a minha experiência foi no CAPS Pinhais, né, AD, mas, e foi bem na prática. Agora que eu estou entrando mais na parte mais acadêmica, né, que eu estou procurando mais essas informações, porque nada fecha, né? A gente... É ao contrário, acho que quando eu abriu mais a minha cabeça, até artística, né, de pesquisar sobre a cabeça do outro, porque essa a ansiedade, né, porque que bate tudo isso e tal. Aí lá no CAPS eu via muito, assim, as mulheres, né, cultural, né, o homem ele tem um exército que ampara lá quando tem 18 anos para ganhar seu dinheiro. Antes ele é mais aberto, assim, para ele fazer um bico e tal. E a mulher, ela tem essa, né, essa dependência, daí vira uma dependência psicológica, né? Os meninos... vira uma prisão total, assim, quando a relação está muito focada no dinheiro, né? Porque eu via lá casos da mulher não gostando mais, não querendo mais ficar com o parceiro, mas ele era o que bancava. E isso, numa briga, você joga na cara, você... Vai para os caminhos muito que a mulher percebe, mas por um filho, para não perder a casa, para não falarem, e aí vai... E eu via lá que eu atendia grupos, né, sempre de mulheres muito aflitas, assim, num relacionamento muito, muito presa ao financeiro do parceiro, né. E era terrível, porque tinham meninas de 16, tinham pessoas de 34, aí Aí eu via que era avó, mãe, filha, tudo na mesma, nessa cultura que o marido vai, o parceiro vai bancar, o possível filho que vier, e as coisas não... Né, às vezes o próprio marido não consegue compreender, né, porque já viu em casa uma relação que o pai era assim, que o pai bancava, por isso ele dava até um tapa na cara da mulher, como assim, isso aqui eu pago aqui, eu pago aluguel. E aí eu, lá no CAPS eu saía muito carregado, assim, no final da tarde, ou às vezes eu saía no meio do dia e muito refletindo, assim, né, puxa, como que minha família, né, minha tataravó carrega isso, o meu tataravô, né, para bancar pessoas. Que agora nós estamos numa época, eu venho de 5 irmãos, né? Agora as pessoas estão tendo 2 filhos, 3 filhos e tal, mas é numa época de... Eu lembro que os vizinhos falavam que era a escadinha da família Buscapé, já com essa história de negros, numa vila oficinas em Ponta Grossa, onde tinha alemães nesse bairro, tinha descendentes de italianos. Ponta Grossa é uma mistura muito forte, né? E morávamos numa vila lá, e a gente ia para a igreja, que a igreja supria essa necessidade social, né, de amparar alguém. E foi muito bacana, assim, né, porque eu me divertia cantando com a minha mãe na igreja. Agora a gente compreende todas um pouquinho, né, mas eu acho que também, digo de novo, né, são várias camadas mesmo. Tem mil coisas, assim, que aperta pro indivíduo que é parceiro, aperta para ela também, porque é um convívio de violência, né? Eu posso ter paz em casa, mas eu abro o portão, tá lá meu vizinho gritando com a mulher, ou a mulher correndo de um possível ataque de fúria, né? E temos o CAPS, né? O CAPS AD tá para... tem esse lugar de amparo, assistência social, uma equipe lá formada, mas e daí? Sai do CAPS, chega em casa, entendeu? Lá no CAPS a gente aplica as oficinas, aplicamos as oficinas, é incrível, todo mundo, né? Mas daí vai pra casa, o bicho pega, né? A realidade de chegar em casa e o marido tá possivelmente intoxicado, ela também, né? A família vira... Eu atendi um paciente que ele falou, o menino tem 16 anos, ele falou que o pai dele, não, por que você está vindo aqui? Uma coisa assim que eu perguntei, vindo do CAPS, o que aconteceu? Ele falou assim, que por causa do pai que está preso, ele não quer que o pai saiba que ele é um marginal, entendeu? Mas ele já, um olho assim, uma vontade de querer ir preso também, entendeu? Ele falava da parte do pai dele, assim. Então são esses exemplos que rodeiam um piá que, cheio de vida, que acha que é fantástico lá fazer essas... E entram em coisas, né, perigosas, né? Mas que vinham na família, sabe? Que veio, que tá vindo do bairro, que... Uma coisa muito... E aí eu direcionei, assim, um pouco minhas composições, sabe? Minhas obras, assim. Antes eu ficava... Aí sou artista, flutuando ali. Aí quando entrei no CAPS, esses 5 anos, quase 6 anos que eu fiquei, eu falei... Eu faço arte também para essas pessoas, né? E aí que o bicho começou a pegar, né? Porque a terapia ocupacional, ela te deixa num estado presente da fúria humana, assim, né? Ela tá em tudo, né? Para você aplicar uma terapia ocupacional em qualquer pessoa, né? E isso aqui que estamos fazendo, a radioterapia ocupacional, tudo isso que eu entendi lá também, sabe? Não tem nada muito separado. Por isso que eu fiquei com vontade de, não, então tamo junto, vamos lá, olha. Tudo essa tá é a minha obra lá para as pessoas do CAPS, e eles compreenderam como todo, quando eu chego em qualquer lugar, são plateias, né? Mas estão adoentadas, né, nesse momento.
É, tá tudo conectado. E assim, existe uma questão que é reproduções de padrões.
Então.
Que é isso que você está falando. Então, se a avó apanhou, a mãe apanhou, uhum, e a filha for reclamar, ela não tem o apoio dessa família, porque se ela voltar para casa com filhos, ela não tem amparo. E o que elas vão dizer é que elas sempre apanharam, então ela também tem que reproduzir esse padrão. Muito difícil é mudar essa rota de violência, né? Falar sobre cultura de paz parece até prepotência, né? Quem é você para falar de cultura de paz se a gente tem sentimentos e sentimentos raivosos, né? E aí as pessoas vão descontar nos seus filhos, nas suas esposas, nos seus parceiros, né? Então, estamos numa grande terapia constante para mudar isso.
Sim, mas sabe o que eu acho bem complicado? Que eu, igual a Ilza falou, né? Que é isso aqui que estamos fazendo é muito legal, tá? Botar em discussão, botar numa roda, né? Que os seus ouvintes estão agora, né? Refletindo, isso é muito legal, eu acho. Mas sabe o que, que eu acho que... Minha vontade, assim, como artista, é que... Que direcione que as mulheres, elas aceitem esses assuntos, sabe? Não é que aceitem, né? Acho que escutam mais, sabe? Porque, assim, só para resumir, eu tenho um exemplo assim, que eu, lá tem umas mulheres e filhas de presos, que estão presos lá na penitenciária, elas vão lá fazer umas terapias, tem um psicólogo muito legal. E o que elas, e eu vejo muitas, é a filha, é a esposa, é a vizinha, esses tempos tinha uma vizinha, falou, não, meu vizinho, eu tive que levar lá nesse frio, umas coisas. Então a mulher sempre ela vai amparar, sempre, sempre ela vai amparar, entendeu? Eu não vejo lá os meninos indo. E daí quando estamos numa roda que eu pergunto, ah, você é o teu primo, tá lá preso? Ele não quer nem saber, ele não fala. Esses dias tinha uma irmã do cara, eu disse, ah, escolheu ser bandida, a gente não vai mais. Faz uns 6 meses e a mãe do lado, né, mãe? Entendeu? Os meninos não vão mais, pegam outra esposa, trocam de família, eu acho que é mulher. Mulher tem que focar nelas para que elas saiam disso, sabe? E consigam também ser amparadas e cuidadas. Ninguém vai cuidar de uma bandida lá. No dia, ó, eu pego o ônibus lá no Terminal Pinhais, toda sexta-feira de manhã é uma fila para ir visitarem lá. Só tem mulher com sacolas enormes. É época de Páscoa, é ovo de Páscoa, época de não sei o que, é o peru. Você vê nas sacolas, entendeu? Então a mãe sempre vai. E esses tempos eu tava. Aí uma lá escolheu fazer uma terapia, uma atividade ótima, e ela tem um filho lá. E uma pessoa muito simples, muito querida. Eu falei assim, então você está indo ver, vamos dizer que um filho lá se chamava José. Você foi ver o José? Ai, fui. Você vai toda semana, sexta-feira, ver. E o pai, ai, o pai foi embora, o pai não quer nem saber. Faz tempo, fazem 8 anos, faltam 3 anos para ele sair, porque ele matou 3 pessoas quando ele tinha 17. Então ela acompanha, ela vai, ela que é a pessoa social desse menino lá nesse lugar, a mãe, e fazem terapia lá comigo também os que saíram da
prisão,
da tornozeleira, porque o juiz manda, tem que ir lá fazer terapia, não sei o que, tem que passar pelo CAPS. Aí o que acontece, eu vejo que eles não, a cultura é outra, é minha mãe vai lá mesmo, minha mulher, porque se não for, troca ou manda matar, entendeu? Então eu acho assim que é muito violento assim, a maneira que eles são, que eles percebem os acolhimentos, sabe? A mulher, ela... Aí isso, daí no terminal eu vejo que são sempre amparados e tal. Aí eu perguntei lá pro moço que tinha irmã e tal, ele falou assim que eles foram no aniversário, porque eles mandam uma carta lá, venha, vai ter uma festa do povo do mês de julho e tal. Parece que ele foi. Aí eu falei, tinha fila para você entrar, para ver tua irmã que estava fazendo aniversário, que sabe o que ela fez, querida? Você não sabe o que a sua irmã fez. Ela foi estelionatária, né? Assim, passou golpes, golpes e golpes e golpes nas pessoas. Aí as pessoas conseguiram identificar e teve gravação, aí ela tá presa. Entendeu? Que não é leve. Ela tá sendo punida por um crime. E aí eu vejo na mesma roda uma mãe amparando também pessoas que... Aí eu fico, meu Deus, como é que essa medida de crime, sabe?
Quero fazer uma observação sobre isso também.
Aí tá terminando. Daí eu perguntei pra ele, da fila, ele falou assim que não, sossegado pra entrar. Diz que sossegado para entrar, você não tem nem quase revista. O que a mulher lá dentro, ela vai se... Agora, no, da parte do masculino, é uma loucura para você, a mãe conseguir lá, é uma fila, daí o outro vai... Aí, darará, é uma doideira. Mas só que eu não estou assim com esse comentário, dizendo que esse é legal, que esse não é. Eu estou dizendo que as mulheres também...
Isso é fato.
É, isso é fato, é claro.
Isso é fato.
E elas que educam também. Então, não é que educam, estão mais com ela, essa parceragem.
É, mas eu, né, quero fazer uma observação sobre isso. Eu vinha conversando com uma advogada alguns anos atrás, ela chama-se Sandra Lia Basso Barvinsky. Uhum. Hoje ela está assessorando a ministra Cida, ministra da Mulher. E na época a gente conversava sobre isso, de que as mulheres são abandonadas quando cometem algum delito. No livro da Angela Davis, uhum, fala da grande senzala de que a população carcerária é 90% de pretos, cafuzos, mamelucos, uhum, descendentes de negros. É a grande senzala. Então, essa é uma questão. A outra questão é que as mulheres são abandonadas, sim, quando, uhum, cometem delitos. Mas as mulheres foram educadas para serem cuidadoras. A gente já falava sobre isso, né, Ilse? Sobre essa questão da mulher ser cuidadora, de que ela está sempre para cuidar das crianças, da cozinha, da limpeza. E assim, mesmo que ela queira quebrar esse padrão, é sempre muito difícil. Porque, uhum, ela está a serviço do cuidado. Uhum. É muito complicado quebrar
isso. Mas eu acho que não deve matar, assim, essa coisa.
Não, mas não é nem essa
questão. Eu estou dizendo que daí o masculino, diante disso, vira o privilégio, as coisas. Eu acho que é muito complicado.
É, mas é justamente desses privilégios que foram negados à mulher, né? A mulher não tem esses privilégios. Ela não pode se dar o luxo de deixar uma criança sem amamentar. O leite vai escorrer do peito. Uhum. Né? Ela é provedora ali. Né? Ela não vai deixar a casa dela sem limpar. Ela vai limpar. É ela a responsável por esse lar. Gostem ou não, infelizmente é difícil dividir tarefas numa situação como essa. E quebrar esse padrão de dependência emocional, que, uhum, eu acho que é mais importante falar disso, né? Uhum. Como que quebra esse padrão de que ela seja cuidadora de si mesma? E não do outro. Fala um pouquinho disso, Ilse.
É um grande desafio, né? Porque em um dado momento, aquela dificuldade da mulher... Eu tô falando de mulher, mas, né, basicamente, pode acontecer também com homens, né? Não quer dizer que os homens também não sejam vítimas em um dado momento, né? Da questão, mas, né, vamos aí nos referir aí às mulheres nesse primeiro momento. Às vezes, nas relações... Ao longo do processo, né, de relacionamento, que vai se perpetuando nessa relação abusiva e vai se perpetuando aí essa dependência emocional. Não é imediatamente estabelecido, né? As dependências vão se estabelecendo ao longo aí da convivência, do relacionamento em si, né? Então, ao longo aí desse processo de relacionamento, vai, né, se estabelecendo aí uma dependência emocional. Nossa. E a pergunta seria de como sair, né, disso daí, né?
Meu Deus.
Ao mesmo tempo que não se percebe que se está numa dependência emocional, é muito difícil perceber para sair dessa dependência, né? Então, é um processo muito doloroso, muito longo, né? Porque não se tem assim um período, um prazo em que a mulher se vê numa situação, né, de sofrimento emocional, tá, né, o envolvimento que ela está construindo, né, sempre, né, na esperança de, geralmente, né, sempre na esperança de um relacionamento, né, de poder ser cuidada, de poder ser, né, amada, né, de poder ser respeitada, mas aí ao longo aí dessa relação, que pode levar anos, né, cada pessoa tem o seu processo, mas enfim, tem relações que podem durar anos, assim, nesse sofrimento, né? Então, e para sair disso, né, é um grande desafio, porque é preciso buscar, né, quais as consequências disso, né, para essa pessoa, né, quais as consequências disso para que ela consiga, né, se manter se manter financeiramente. Uhum. Então é uma série, né, de situações que podem interferir aí nessa autonomia, nessa busca pela autonomia, né?
Sim.
Então nós, enquanto, né, profissionais aí da saúde mental, né, o nosso papel é justamente promover, né, de alguma forma, né, essa busca, esse autoconhecimento para que essa vítima, né, ou para que essa mulher possa ir buscar, né, essa autonomia, né, e buscar aí sair desse ciclo perpetuado de dependência, né, principalmente da dependência emocional. Então, eu acho resumido também, resumidamente assim, a questão principal, né, para se buscar aí, né, sair dessa dependência emocional seria, primeiramente, inicialmente, aí um processo de autoconhecimento, né. Então, esse processo de autoconhecimento aí é pessoal, é subjetivo, né? Cada pessoa tem o seu momento, mas para início, né, de conversa, eu acho que podemos tratar, né, desse ponto aí de autonomia, né, de autoconhecimento.
Eu queria fazer só uma observação, gente. Nós temos um privilégio de nos tratar com respeito mútuo, né? É um privilégio.
Sim.
Acaba sendo. Deveria ser natural que todas as pessoas se tratassem com respeito. No entanto, é naturalizado a crueldade e a perversão contra mulheres. Né? Isso que é o doloroso. Quebrar esse padrão, eu passo pela minha cabeça, assim, que seria pela valorização humana. No dia a dia, uma construção. Né? Você olhar a qualidade da amiga e dizer, puxa, você faz algo que é valoroso. Olha, o teu trabalho eu respeito demais. Uhum. Então, assim, tentar ao máximo valorizar aquela pessoa que está sendo subjugada. Eu penso assim, tentar valorizar quem está sendo subestimado. Porque a pessoa já está... Ela está começando a acreditar que ela realmente não tem valor. Quando ela é só desqualificada, só desrespeitada, só desvalorizada, como que ela sai disso? Ela precisa, não precisa que eu aponte seus erros e diga, ó, faça assim, ou faça assado, ou faça diferente. Ela precisa que eu aponte onde estão suas qualidades. Se a gente tem uma amiga que passa por uma dificuldade dessa ordem, eu penso que a primeira questão seria olhar com carinho e respeito que ela está sendo abusada, que ela está sendo desrespeitada, e tentar colocar para ela um holofote nas suas qualificações, porque cada um tem um talento nessa vida, né? Para alguma função. Eu não quero romantizar, sabe? Eu não quero romantizar, não quero passar pano aqui, não é nada disso. Mas como é que a pessoa vai sair só com uma terapia ou só com apoios terapêuticos? Ela precisa realmente que as pessoas que estão em torno dela a ajudem.
Precisa ter uma rede de apoio, né?
É disso que a gente está falando, né? Como que você constrói uma rede de apoio, né? Como que a gente possa construir novos coletivos e apoiar outros coletivos, principalmente para essa questão. Qualificação profissional... Porque se ela tiver um lugar que tenha qualificação profissional, ela já vai começar a ter sua renda para comprar minimamente suas questões pessoais e vai tendo sua autoestima de volta. Isso eu penso, né? Claro, isso não impede que ela tenha tratamento terapêutico, não impede que ela tenha um atendimento profissional qualificado, mas ela precisa naturalmente ter pessoas humanizadas ao perto dela, mais humanistas. Penso assim, o assunto vai ficando meio tenso, vamos colocar uma música da Simone que é bem alegre, que é porque
não tem Paquita Preta.
Porque não tem Paquita Preta. Não abriu, vou mandar para você depois em seguida então. Eu digo assim que o assunto vai ficando tenso, a gente mesmo que vai falando do tema vai se sentindo um tanto constrangida com a questão. Como que a gente dá alternativas? Tá, então você tem o 190, você liga o 190, eu vou passar para você, eu não tenho Paquita Preta aqui. Achou? Então tá bom. Mas para a gente não ficar só falando do que é triste, vamos falar um pouquinho de alegria. Essa música é muito bonita.
Porque não tem Paquita Preta? Por que não? Por que não tem Paquita Preta? Por que não? Fui procurar em Salvador, encontrei, encontrei, encontrei não. Fui procurar no Maranhão, encontrei, encontrei não. Fui procurar em Francisco Beltrão, também não. Mas por que não tem Paquita Preta? Por que não? Por que não tem Paquita Preta? Por que não? Ah, não vai dar, agora não vai dar. Mas fica tranquila, pois a gente vai te chamar. Disse o cara pra preta do teste que ela fez. Ela queria dançar pra TV, talvez. Por que não tem Paquita Preta? Por que não? Por que não tem Paquita Preta? Por que não? Fui procurar em Salvador, encontrei, encontrei, encontrei não. Fui procurar no Maranhão, encontrei, encontrei não. Fui procurar em Francisco Beltrão, também não. Mas por que não tem Paquita Preta? Que não? Não vai dar, agora não vai dar. Mas fica tranquila que a gente vai te chamar. Chamar pra fazer dancinho, um gostoso jantar. Vou assinar teu contrato, baby, na cama ou na mesa de um bar. Por que não tem Paquita Preta? Por que não? Por que não tem Paquita Preta? Por que não? Mas por que não tem Paquita Preta? Por que não?
Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz.